Saudamos. Amém. Aleluia. Aleluia ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Glória ao nome dele. Amém? Amém. Muito obrigado. Pois não.
Com a sua permissão, pastor. Se eu achava que ia pregar hoje, né? Por favor, a produção poderia providenciar um microfone que seja com fio para ele. Realmente, até para que possamos brincar ou homenagear de forma séria uma pessoa tão especial, a gente treme nas bases. Estou contente, mas estou nervoso. Mas as coisas vão melhorar. Nós não poderíamos deixar de passar em branco uma pessoa tão especial como é esse homem. Para todos nós, para sua família, para os seus pais. E nesse momento nós reservamos, pastor, uma surpresa. O senhor passou uma surpresa para a igreja e alguns até achavam que ele ia fazer algum batismo. E nós temos uma surpresa para o senhor.
Amém.
E dona Zumira, seu Salviano, eu tenho um lenço aqui que não foi usado. Mas o senhor pode oferecer para o próprio filho, ou o senhor tem o seu?
Eu tenho.
Então vai ser usado.
Já tinha.
Não esqueça de me devolver lavado, pastor. Não é sempre que homenageamos uma pessoa tão especial em nossa igreja. Portanto, não poderemos deixar de passar em branco uma oportunidade única e histórica. Não somente para o senhor, como para todos nós que fazemos parte da Igreja Adventista Brasileira de Richmond. Realmente foi algo que eu esqueci, mas ainda tenho crédito. O senhor até ficou bonitinho, viu, com isso. Este não é um programa daqueles conhecidos e famosos como este é a sua vida. E qualquer coincidência é só coincidência. Mas sim, nós temos informações concretas de como aconteceu uma trajetória de vida até chegar num objetivo divino. O senhor lembra, pastor, de mais ou menos com 12 anos de idade, numa grande cidade, o grande aqui está entre aspas, chamado Telêmaco Borba. Lembra da cidade? Um pouco maior do que Cajati. O senhor ajudava seus pais nas despesas da casa, vendendo doces e salgados. Lembra disso? E esses doces e salgados eram feitos por quem? Pela dona Zumira. Se tiver um pouquinho ainda na sua despensa, nós nunca dispensaremos esses doces e salgados. Mas, durante essas vendas que o senhor saía na rua, aconteciam coisas inesperadas e humilhantes. Que coisas eram essas? As pessoas compravam e não pagavam. E ele era como eu, grande e forte. Não podia fazer muita coisa. E isso arrasava, porque ele tinha que prestar contas com a dona Zumira. O senhor lembra dos cinemas e bailes? Que coisa feia. Dona Zumira e seu Salviano tiveram muito trabalho com o senhor. Porque já mais ou menos aos 15 anos de idade, suas diversões favoritas eram ir ao cinema e requebrar num baile. E daí para frente, soubemos do cansaço que tiveram seus pais. Afinal, eles não queriam que o senhor frequentasse tais ambientes. Eles queriam algo melhor, algo que pudesse ser a providência divina. O senhor lembra de quantas vezes teve que sair... Seu Salviano, o senhor lembra de quantas vezes o senhor teve que sair atrás do seu filho, procurando altas horas da noite, em lugares possíveis e impossíveis? O senhor não lembra mais. Louvado seja Deus. Mas que ele ia atrás, ele ia. E algumas vezes, para desgosto do seu Salviano, ele encontrava nesses lugares que não eram realmente do agrado da família. Depois disso tudo, ou seja, entre tapas e beijos, porque seu Salviano lhe aguardava, geralmente, no final da noite, com algo na mão, que carinhosamente corrigia. O que que era, pastor? Era um cordão, uma cinta. Não precisa mostrar as marcas da dor. Temos a informação que seus pais lhe dedicaram ao nascer. E essa dedicação foi justamente porque eles sabiam que tinha um plano na vida sua. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar o grupo de anciãos que fazem parte dessa igreja e trabalham apoiando o seu trabalho para que se colocasse aqui à frente, bem como o pastor Samuel, pastor Paulo Cândido e o pastor José Santos. Esse grupo, pastor, representa toda essa igreja. É um grupo que vai estar com o Senhor sempre, até se vier uma transferência, que graças a Deus não chegou até aqui. Fontes seguras nos informaram que a última coisa que o Senhor queria na sua vida era sair do convívio, dos amigos, de cinemas, dos bailes, que era... Foi uma decisão tomada pelos pais de levá-lo para um lugar que era o último lugar onde o Senhor queria ir. Que lugar é esse? Internato. O internato. O famoso IAP, localizado em Curitiba, foi a escolha feita pela Dona Zumira, na sua sabedoria, junto com seu Salviano. Mas muita coisa atravessava essa vontade de Dona Zumira e de seu Salviano. Era a rebeldia desse filho. A última coisa que ele queria, eu repito, era ir para o colégio. E aí tudo começou. Seu enxoval foi preparado por Dona Zumira, mesmo você não querendo ir. Lembra disso? Enquanto ela tentava reunir lençóis, toalhas, roupas, ele se indignava, porque ele não conseguia se ver no internato. Lembra que o senhor dizia, eu não vou para o colégio, não adianta. Mas Dona Zumira completava. Na sua calma, na sua sabedoria, você vai. Ele insistia muito. Eu não vou, mãe. Não adianta. Até que ela finalmente disse, você vai nem que seja amarrado. Mas vai. E acabou que foi mesmo. E lá se foram Dona Zumira e seu filho rebelde. Nós falamos que a Dona Zumira acompanhou porque ela tinha preocupação que o desvio dele encontrasse cinemas e bailes no caminho. Então ela teve a certeza de entregar na direção da escola o seu filho, o qual ela planejava toda uma vida voltada para Deus. As informações que nós tivemos aqui, realmente que você foi de caminhão, né, pastor? Viagem confortável. De carona. Foi difícil aceitar a saída, pastor?
Eu pensei que estava indo, mas não para ficar, porque ela não tinha reserva no colégio para mim, então não tinha dinheiro para me deixar lá. Então eu tinha esperança de não ficar.
Mas o senhor sabia que tudo isso era um plano de quem? De Deus. Ao chegar no IASP... Desculpa. Os nomes dos bons colégios não saem da mente da gente. Ao chegar no IAP e começar os estudos, Dona Zumira sempre que podia levava algo que ele gostava muito. O senhor lembra, pastor?
Virado de banana.
O virado de banana. Dá para fazer um para amanhã, Dona Zumira? A gente pega esse virado e desvira no nosso estômago. Muito bom. Eu não tive tempo de decorar o texto. E vocês me perdoem, porque a produção me entregou isso ontem. Que desorganização. Estamos... E a direção do colégio realmente teve muitos problemas. Ele não foi o último, e não foi o primeiro, nem vai ser o último a dar problemas na direção do colégio. Né, Janice? E o senhor lembra dos problemas que o senhor deu? Lembra de dois professores que ficaram marcados na sua vida? marcados até poderíamos dizer de forma positiva. Esses professores, chamados professor Yarley e o professor Edílio, lembra deles, pastor? Estamos sabendo do suador e do trabalho que o Senhor deu para eles. Depois de algum tempo, os professores, com toda a razão, de acordo com o que eles passaram para a gente, eles queriam fazer alguma coisa. O que, que eles queriam fazer, pastor? Mandá-lo
de volta para casa.
De volta para casa, entregar para a fonte. Porque eles não aguentavam tamanha azucrinação. Eduardo, se tiver dificuldade, pode falar azucrination. Só que sua mãe tinha somente uma coisa em mente. Era tentar fazer permanecer o filho aonde? No colégio. Ela sabia que durante todo esse trajeto dessa viagem que ela fez, de TB, Telêmaco Borba, até o IAP, muitas orações, e até eu acredito que ela nem comeu durante a viagem, automaticamente fez um jejum, ela queria que nesse... O sonho dela era que o seu filho permanecesse no colégio. E depois de muito diálogo, muita oração e muito jejum, resolveram dar mais uma chance ao menino Samuel, rebelde. Que coisa feia, né? Enquanto isso, seus irmãos Oséias e Vanderci, lembra deles, né, pastor? Eles continuavam em Telêmaco Borba, fazendo o quê? Ajudando as despesas da família e até a sua despesa na escola, no colégio, vendendo doces e salgados, preparado com todo carinho por Dona Zumira.
Eu me lembro que ela me deixou em fevereiro e foi embora. Quando ela voltou para me visitar em final de abril, no dia que ela chegou, no final de abril, eu tinha sido expulso do colégio. No dia que ela chegou. Então ela recebeu essa notícia quando veio me visitar.
Até que você, depois dessas ajudas dos irmãos Oséias e do Vanderci, hoje atualmente o Vanderci, ele é pastor na igreja de Botafogo, na igreja do Meia, no Rio de Janeiro. E o Oséias é doutor do Vecchio. Você me permite? Nós somos, né, Oséias? Companheiro de universidade. Até que o senhor começou a sair para comportagem nas férias, lembra? E por sinal, pelas informações de nossa produção, foi um grande comportor, sendo campeão de venda várias vezes. Conseguindo assim, ele próprio, continuar pagando o seu próprio estipêndio. Depois de algum tempo, ainda no colégio, o senhor conheceu uma pessoa importante em sua vida. Quem foi essa pessoa? Lembra?
Leila.
A Leila.
Nós... Fui expulso por causa dela. É, não, eu não fiz bagunça, não. Foi por causa da namorada.
E que expulsação gostosa, né, pastor? Nós convidamos, então, a Leila, uma das pessoas que centralizou o senhor, que vem até aqui à frente, e se coloque ao lado do seu marido.
Valeu a pena ser expulso, viu?
Valeu a pena ser expulso.
Você está falando que a primeira vez que fui expulso foi porque eu... A primeira vez que fui expulso foi porque eu respondi mal um professor dentro da sala de aula. Mas aí, por misericórdia, eles me deixaram. A segunda vez que eu fui expulso no mesmo ano, aí foi por causa da Leila.
Namoro.
Depois disso, as coisas melhoraram na sua vida.
Graças a Deus.
A vontade de ficar no colégio, a vontade de sair do colégio, foi transformada pela vontade de ficar. Tudo era mais bonito. Tudo era mais belo. Com 17 anos de idade, o senhor aceitou a quem, pastor? Na sua vida.
A Jesus como Salvador.
Essa é uma data inesquecível na vida do pastor Samuel Ramos. Porque a partir daí, ele começou a direcionar a sua vida para o Evangelho. resolveu tomar a decisão de ser um ministro de Deus. Mas alguns anos, já casados, foram para São Paulo, onde começou seu curso de teologia no Instituto Adventista de Ensino, conhecido IAE.
Me casei quando estava no terceiro ano.
Mas depois eu te pego. Primeiro distrito. O senhor lembra do primeiro distrito, pastor?
Santa Quitéria.
Nome do santo ninguém esquece. Ao se formar em teologia, o senhor foi para o seu primeiro distrito, que foi Santa Quitéria, em Curitiba. Em seguida, foi para Paranavaí, localizado no norte do Paraná. Mais à frente, ele foi para a Igreja do Portão, em Curitiba. Depois de alguns anos, foi transferido para Manaus, aquele lugar gelado que dói. E aí, então, para um grande paraíso, chamado Belém do Pará. Que cidade linda. Gostou muito que ficou só um ano. Mas por quê, pastor? O que acontece? Lá é tão bonito. Na verdade, não, o pastor nunca fez as suas mudanças. Ele sempre deixou a direção de Deus tomar a frente. Ficou um ano em Belém porque foi suficiente a sua estada lá. Terminou sua turnê sendo presidente de campo em Fortaleza, Ceará. Vinda para os Estados Unidos. Nesse momento nós tínhamos colocado na programação uma poesia do Jonas. Ele não se encontra. Ele está de resguardo. Então veio a grande decisão de sua vida, pastor. A vinda para os Estados Unidos, Andrews University, em Michigan, comparada à Universidade Federal do Pará, para a realização do curso de doutorado em teologia. Ministry, Dr. Rager. Something like that. E o senhor mal sabia o que o esperava aqui. Sabia? Tinha em mente o que iria acontecer? Que situações difíceis, quanta tristeza, quanta humilhação, quanto choro. A sua congregação não sabe o quanto sofrimento o senhor passou. E nós nunca vamos saber, porque o pastor, ele tem uma virtude que consegue esconder as suas tristezas e as suas angústias, para que passe a sua congregação somente alegria, somente ânimo. O senhor lembra dessas pessoas, pastor? Da Andrews University. Grupo de amigos que faziam parte da classe com a tentativa de aprender inglês. Certo, pastor? A Leila foi uma das tentativas. O senhor lembra dessa outra foto, pastor? Pastor Léo Ranzolim. Esta foi a sua visita do pastor Léo ao grupo de brasileiros. Pastor, ele é doutor? Então ele é bom. Esta foi sua primeira casa. Lembra, pastor? Era uma casa considerada um apartamento que só cabiam vocês dois. Cozinha, copa. Mais um pouco para a direita era o quarto já. Se corresse lá dentro, já caía lá fora. Moravam com vocês e pagavam uma certa quantia também os seus dois sobrinhos. Lembra deles? Era justamente para também poder pagar e sustentar eles próprios. Porque aquele menino tem cara que comia bem, pastor. Aqui já é a segunda casa. Melhorou, né? Mas nós sabemos que foram mais quatro pessoas para ajudar nas despesas. Porque dinheiro mesmo não havia. Dias de frio vieram na Andrews. E junto com esse frio vinha sofrimento. Vinha choro. Vinha muita lágrima. Você comprou esse carro? Pastor, e o senhor lembra deste grande grupo? Esse era um grupo de brasileiros que moravam lá na Andrews. E tem uma foto muito especial, pastor. Eu gostaria que o senhor se posicionasse melhor para ver. Esse ainda é o grupo de brasileiros, não é a foto ainda que eu
Lake
falei.
Michigan.
O senhor lembra desses dois velhinhos, pastor?
Esse casal de velhinhos é que nos sustentava. Eles nos davam comida diariamente, não somente para nós, mas para dezenas de alunos. Recebiam alimentação deles às 5 horas da tarde, todos os dias, inclusive na sexta-feira, domingo, só sábado que não. Natal, Ano Novo.
Esses dois anjos que são considerados assim, pastor, que o ajudaram muito, infelizmente hoje eles não estão aqui para presenciar esse fato. E nem estão mais no seu lugar de origem, eles faleceram. Mas Deus com certeza terá uma recompensa para eles, assim como fala a Leila. E Deus seja louvado pela vida desse casal, na vida do pastor Samuel e da Leila. E o caminho que o senhor percorria a pé para o trabalho ou para a sala de aula? Que por sinal era uma distância muito longa. O senhor lembra desse caminho, pastor?
Sim, pela mata.
Qual era o motivo que o senhor ia a pé? Naturalmente porque não tinha carro. Mas a gente tem informação de que o caminho era longo. Não era fácil. E imaginamos que durante muitas dessas caminhadas que o senhor realizou, o senhor conversava com Deus para tentar entender os propósitos que Deus tinha para a sua vida. E os alhos e as cebolas, pastor? O senhor lembra quantas vezes o senhor descascou?
Alho, cebola, cenoura.
Ainda bem que não permaneceu com esse cheiro, né, Leila? Fomos informados que diversas vezes, enquanto ele fazia esse tipo de trabalho, ele chorava literalmente, mas nem sempre pelo alho ou pela cebola, mas sim pela angústia que sofria. E perguntava a Deus incessantemente: Senhor, quando é que eu vou voltar a ser um pastor novamente? Porque foi para isto que minha mãe me dedicou. Pois é, pastor. Eu é que preciso de lenço. Mal o senhor sabia que Deus tinha um grande plano para a sua vida, aqui na América. E este plano... Este plano era reunir todos os brasileiros que moravam em Richmond, que hoje é a sua igreja. Esta igreja que o ama. E que não poderia deixar de passar em branco este grande feito em sua vida. Pastor, existem, neste momento, nós gostaríamos de convidar a dona Zumira para ficar ao lado do pastor agora. Por favor, dona Zumira, o senhor poderia ficar aqui? Deixa eu providenciar uma cadeira para dona Zumira aqui. O senhor conhece aquele ditado que diz: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? O senhor lembra, pastor? O senhor fala muitas vezes nesse púlpito. Pois é, pastor. Só que por trás da sua história tem duas mulheres. Contraria a teoria, mas endossa o que o senhor tem sempre falado. Essas duas mulheres foram o baluarte e a centralização da sua vida. E continuará sendo. Porque enquanto elas tiverem o Senhor, elas terão a certeza de que o plano de Deus está acontecendo na sua vida. Dona Zulmira, Leila, continue firme nas suas orações, pois tenho a certeza de que elas estão sendo ouvidas. E assim, o Senhor realizou um feito inédito na sua vida, pastor, conseguindo seu objetivo máximo nos estudos. Eu queria que o senhor olhasse bem para a tela, pastor, e toda a congregação, e acompanhasse. Aqui na América, como foi sua vida, na Andrews, e neste momento, é com muita alegria e emoção que temos a honra de apresentar a Igreja Adventista Brasileira de Richmond, Dr. Samuel de Souza Ramos.
Aleluia.
Aleluia. E como demonstração do grande carinho e do grande amor que esta igreja tem pelo Senhor, gostaríamos de, nesse momento, passar às suas mãos uma recordação. Esta recordação que é em reconhecimento de todo o seu esforço, de todas as tristezas, as emoções, as vitórias, e que temos a certeza que isso vai significar muito para a sua vida presente e sua vida futura. E para isto, doutor, bonito, né? Soa bem. Daqui a algum tempo é você. Queremos convidar uma pessoa muito especial, que foi e continuará sendo uma pedra fundamental na construção da sua vida como ministro de Deus. Gostaria de chamar aqui, para lhe entregar esta recordação da sua igreja, o seu pai, Senhor Salviano Ramos. Nosso script acabou. Gostaríamos, pastor, que... Um pouco atrasado, mas chegou. Gostaríamos, pastor, que esse momento fosse único e registrado na sua mente. E sabendo... Gostaríamos que o senhor soubesse que o amamos e o apoiaremos. Nesse momento nós vamos pedir que o pastor Santos faça uma oração de gratidão. Ok, antes da oração, nós gostaríamos que o senhor abrisse o pacote. Pode permanecer a musiquinha. Não se preocupe, a gente está programado para sair de 2 ou 3 da manhã. Sim. Enquanto o pastor abre, nós vamos franquear a palavra ao pastor Santos e àqueles que acham que poderiam falar alguma coisa.
Interessante, porque é algo que fica entalado dentro da gente. Porque, conversando com o Jonas, na quarta-feira ele disse, olha, após a vinda do pastor Samuel, acabou mudando a vida de muita gente. Porque foi após a vinda dele para os Estados Unidos, que nós viemos também. Veio o Jonas atrás, veio o Sandro, ele só se casou com a Julene porque veio para os Estados Unidos. Ou seja, vidas foram transformadas por influência deles. A igreja que foi montada, vocês estão aqui hoje, é uma comunidade brasileira fruto do trabalho deles. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu sabia que Deus tinha um plano, mas não sabia que seria tão rápido, acontecesse de forma assim tão rápida como aconteceu. Vocês não têm ideia. O Paulo vai ter uma ideia porque ele vai para Andrews. Mas vocês não têm ideia do que significa estudar na Andrews University. Como a universidade é uma universidade que precisa manter um certo nível, um certo nome, então você é exigido ao máximo dos máximos. Sabe o que é você ter que escrever uma tese, você ter que escrever um paper de 30, 60, 80 páginas em inglês e ser corrigido em inglês? para alguém que tem a língua materna em português? De você ser exigido como qualquer um outro aluno, como se fosse americano? E você tirar a nota melhor do que americano? Você diz, Senhor, louvado seja o nome de Deus. O pastor Samuel praticamente tirou A em quase todas as matérias. Tirar A. Sem colar. Então isso somente devemos ao poder de Deus. Aquele velhinho que vocês viram aqui, nós fomos alimentados, eu, Solange, Leila, Samuel, exclusivamente dele por 3 meses. O arroz terminava meio-dia, 5 horas da tarde, isso me trazia. Ele estava com quase 100 anos de idade. Eu dizia que ele só estava vivo porque alunos dependiam dele. Sabe aquela história de Elias, que comeu do corvo? Literalmente, Samuel, Leila e nós comemos daquele homem. A vida da gente muda porque você depende de Deus totalmente. Acabava a gasolina do carro, o dinheiro aparecia tarde. Só Deus sabe o que é ser um doutor pela Andrews. Sabe, Marcão, muita gente quer o título, mas ninguém quer pagar o preço. Nós fomos trabalhar no refeitório, descascar alho, cebola. Eu não sabia nem como perguntar para a mulher se tinha que entregar ou não, porque não sabe falar inglês. Mas Deus, ele faz as coisas que nós não entendemos. O dia que ele falou, eu vou para Richmond, falei, o que ele vai fazer em Richmond? Você pastor lá de quem? Não tem brasileiro lá. E o dia que eu vim para cá e vi essa igreja, eu falei, toma, por que você não confia em Deus? Aí, ó, tá vendo o que você fez? E terminando, Samuel, eu faço agora homenagem às mulheres, porque sem essas mulheres nós não teríamos chegado a lugar nenhum. Graças a Deus estou para terminar. E a metade do diploma com certeza vai pertencer ao Samuel e à Leila. E a outra metade à Solange. Pode dar metade do diploma para a Leila. Porque vocês realmente merecem.
Eu acho que eu falo pelos antigos daqui. Os antigos, aqueles que ficaram anos e anos sem um pastor. Era um rebanho espalhado. Muitos pastores vieram e foram. Mas o pastor Samuel veio e ficou. Ele é a razão. Do amor que eu peguei pela palavra de Deus.
Amém.
E pela decisão de fazer teologia. Eu queria agradecer ao senhor, pastor. Do coração. Por tudo que o senhor fez. O senhor e a sua família. Que hoje está aqui o resultado. Não estamos mais espalhados. Estamos unidos hoje aqui como uma família.
Amém. E o que marca é que com certeza nunca mais vai deixar de ser uma família. Mesmo que o pastor Samuel saia. Vai continuar sendo. Porque a família foi formada e nunca mais ela vai ser desmanchada. E eu quero chamar alguém para vir à frente aqui, que é o Zéias e a Juscelma. Pessoas que fazem parte do hall do pastor Samuel.
Eu quero agradecer o apoio que esta igreja sempre nos deu, desde o dia que nós chegamos aqui. Desde a primeira reunião que tivemos aqui no final de novembro, e depois no primeiro sábado que reunimos como igreja mesmo, no dia 19 de dezembro, de 98, nós tínhamos aqui um outro grupo, o Samuelzinho, o Marcos, a Jaque e o Elvis, enfim, um grupo grande que eu não conhecia, e a igreja já tinha sido formada, e que eu fui conhecer esse grupo na casa, quando me convidaram para fazer um pôr do sol na casa da Jaque. Lá eu conheci o Marcos, conheci o Samuel, a Gisele e outras pessoas que estavam ali. Falei, mas de onde é esse grupo? Esse é um grupo que estava assistindo em outras igrejas, eu desconhecia. E pouco a pouco os brasileiros foram se unindo e hoje nós temos a igreja para a honra e glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao nome dele somente.
Gostaríamos de ler que a igreja tomasse conhecimento. Pastor, essa daqui já está paga, o senhor não precisa assinar o cheque da igreja. Brazilian Community Church, ao nosso querido Dr. Samuel Ramos, a Igreja Adventista Brasileira de Richmond, parabeniza-o pela conclusão do Doctorate of Ministry. Certo, Marco? Deus o abençoe, que você use o conhecimento adquirido para a causa do Senhor. Louvado seja Deus. 4 de maio de 2003, Richmond, Virgínia, Estados Unidos. Pastor Santos, dirige a gente a uma oração.
Vamos ajoelhar. Nosso grande Deus, eterno Pai, não temos palavras para dizer o quanto nós somos gratos, porque o Senhor, de uma maneira espetacular, conduziu a vida do pastor Samuel e da Leila até aqui. Te louvamos, porque lá no fundo do túnel sempre tem uma luz a brilhar. E é a sua luz. Sabe, Deus, teve momentos que eu achei que o Senhor não tinha, ou tinha perdido o controle da nossa vida, da vida do pastor Samuel. Homem de pouca fé, eu era. Mas lá no fundo o Senhor dirigia tudo e a todos. O Senhor sabia que um dia, numa cidade de um estado dos Estados Unidos, um Richmond, o Senhor iria fundar uma igreja. O Senhor já sabia desde o dia em que o pastor Samuel e a Leila saíram de Fortaleza, no mês de abril de 1997. O Senhor sabia de tudo. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Sabe todas as coisas. Desde o princípio, conhece seu fim. Louvado seja o teu nome por isso. E nesta manhã de sábado, no teu santo dia, queremos te agradecer porque o teu servo conseguiu aquilo que ele tanto lutou e desejou. Amém. Não para engrandecimento próprio, mas para receber informações, para aprender um pouco mais, para poder utilizar os conhecimentos em prol da tua causa, para preparar um povo para a tua volta a esta terra. Tudo o que fazemos, Senhor, tudo que esta família faz é em prol do teu santo nome. Queremos deixá-los em tuas mãos. Queremos deixá-los em tuas mãos porque sabemos que é o melhor lugar aonde podemos estar. Que esta igreja, Senhor Deus, seja uma bênção. Que esta igreja que teve um começo baseado em um milagre teu, continue a existir e a permanecer também em cima dos seus milagres. Sabemos que o Senhor tem um plano para esta igreja e para cada um de nós. Satanás não gosta dessa igreja, louvado seja o teu nome por isso. Satanás fará tudo o que for possível e o alcance dele para desestabilizar esta igreja e a cada membro. Mas ela é tua, ela pertence a ti. O começo dela foi um milagre e a permanência dela também vai ser um milagre. Porque nós confiamos em ti. E em ti nós estamos colocados. Senhor Deus, venha ser com a direção desta igreja. Que possamos, de um modo bem especial, permitir o trabalho do Santo Espírito em nossa vida. Para que a nossa vida seja uma bênção para as pessoas. Para que possamos falar menos e agir mais. Que a nossa vida seja um livro aberto. Em que as pessoas possam ler e ver Jesus nela ou nele. Pai, mais uma vez, obrigado, obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome, porque a tua misericórdia se renova a cada dia. E o Senhor é um Pai interessado no bem-estar dos filhos. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus te pedimos, hoje e sempre. Amém.
Ao final do culto, o pastor receberá todos os cumprimentos da saída. E nós agradecemos a paciência de todos vocês. Pastor, agora o púlpito é seu. O senhor pode pregar.
Eu não posso deixar de agradecer aos filhos, ao Anderson e à Evelyn, pela bênção que eles têm sido no nosso ministério. Nosso ministério não seria abençoado como tem sido, se não fosse a presença dos filhos, pelo ministério que eles desenvolvem também aqui dentro da igreja. Eles têm sido usados por Deus para trabalhar com os jovens, para atrair jovens, e também para incentivar a gente como pastor. Sem o Ministério da Música, a igreja não poderia andar. Louvado seja Deus pela Evelyn, pelo Anderson, pela família que está unida ali, dando apoio e orando por nós o tempo todo. Louvado seja Deus por tudo isso. Hoje, o meu sermão, que não vai poder ser feito como foi planejado, é em homenagem às mães. Eu quero convidar a Rosana, que vem aqui à frente, e quero ler um pensamento antes dela dar o seu testemunho. Eu tive uma mãe controlada pelo Espírito Santo. A minha mãe, quando me levou para Curitiba, de caminhão, me deixou na casa da minha tia e saiu pela cidade de Curitiba, que é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, perguntando: onde é a casa do Dr. Losso? E ela foi caminhando pelo centro de Curitiba e perguntava para as pessoas: onde é a casa do Dr. Losso? Porque ele era um deputado adventista e ela queria conseguir uma bolsa para colocar o filho no colégio. E disseram para ela: ele mora em tal lugar. E ela foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E ela parava nas esquinas, quase não conseguindo caminhar mais, mas fazia oração a Deus e continuava caminhando. E aí disseram para ela: olha, ele mora em tal rua e fica nessa direção. E ela então seguiu aquela direção. E de esquina em esquina ela perguntava, parava, clamava por Deus para ter forças para continuar caminhando. Quem conhece Curitiba sabe que é uma cidade grande. Finalmente ela chegou à casa do Dr. Losso. E ele deu uma carta para ela, prometendo ajudar no meu estipêndio. E com essa carta, ela me levou para o colégio e o colégio me aceitou, confiando nesta carta. Mães controladas pelo Espírito Santo. Uns têm mães controladas pelo Espírito Santo, outros têm avós. A avó é mãe duas vezes, controladas pelo Espírito. A Rosana vai dar o testemunho dela em poucos minutos, para que vocês conheçam um pouquinho do que pode acontecer quando uma mãe ou uma avó são controladas pelo Espírito Santo.
Aos 7 anos de idade, meus pais se separaram. Eu fiquei morando com meu pai. Mas nunca deixei de ir à igreja, porque a minha avó morava do lado. E ela, desde pequena, eu sempre fui a companheira da minha avó para ir à igreja. Aos 9 anos, meu pai arrumou uma outra mulher, e essa mulher era espírita. Então eu aprendi tudo sobre o espiritismo. Desde do momento que ela recebia o espírito, e esse espírito ia embora, eu tinha que fazer alguns sinais na testa dela. Eu tinha que fazer oferendas a espíritos. Se fosse criança, doce, balas, chupetas. Se fosse mulher, maquiagem, flores. e muitas velas, muita lavar a casa para mal olhado. E eu comecei a me fechar, não conseguia falar nada para ninguém, não conseguia falar o que estava acontecendo. Quando meu pai ficou com essa mulher, o meu pai sabia que era espírita, mas ela prometeu que não ia fazer nada. Então, eu não contava e ninguém estava sabendo. Parei de ir à igreja. Minha avó começou a ficar desconfiada, porque eu sempre fui à igreja com ela. Aí, a minha avó começou a orar, porque esse não era o objetivo de Deus para a minha vida. Essa mulher começou a fazer com que eu roubasse coisas. Eu tinha que ir nos varais dos vizinhos, roubar toalha, roubar tapete, roubar o que tivesse que ela queria. Ela arrumou um amante. Eu que ligava para o encontro e não conseguia falar nada para o meu pai. Era um robô que o que ela queria me falasse para me fazer, eu fazia. Parei de visitar minha mãe e fiquei só com ela o tempo todo. Deus fez com que a minha avó, com muita oração, falasse com a minha mãe para que minha mãe me roubasse do meu pai. Numa tarde, minha mãe tinha muito medo, porque meu pai, quando eles se separaram, ela prometeu matá-la se ela tentasse me pegar. Então, ela ficou com muito medo, ela não queria. E com muita oração, a minha avó e Deus tocou no coração da minha mãe, e ela, uma tarde, foi na casa da minha avó e me chamou. Eu não conseguia sentar no colo da minha mãe, não conseguia deixar que ela me tocasse. Era como uma pessoa estranha para mim. Minha mãe tentava conversar comigo, eu não queria, eu queria sair, eu queria ir embora. E ela falou para mim que eu ia ter que falar na cara do meu pai com quem eu queria ficar, ou com a minha mãe ou com meu pai. O táxi chegou lá na frente, eu não sabia. Ela falou, seu pai está lá na frente. Chegamos na frente da casa da minha avó, eu vi um táxi e percebi que eles estavam mentindo. Me segurei em tudo, os lugares que eu podia. Chorei, gritei, esperneei. Precisou meu avô, minha avó, minha mãe, o marido dela e um irmão mais velho que eu para me colocar dentro de um táxi. Eu tinha muita força, eu gritava muito, mas colocaram no táxi, minha mãe me levou para a casa dela. Na porta da casa dela, ela fez uma oração para que Deus me acalmasse e iluminasse meu caminho. Quando a oração terminou, eu não chorava mais, eu estava calma. Eu levantei e fui brincar como uma criança normal. Como se nada tivesse acontecido, como se tudo que eu tivesse passado até aquele momento não tivesse acontecido aquilo. Eu brincava com a minha mãe, sentava no colo dela e não sentia mais nada. Amém. Aquele ano, minha mãe me tirou da escola e fez com que eu fosse em todos os lugares com ela. E eu perdi o ano, mas ela não perdeu a filha. Hoje, a minha mãe não está na igreja. Ela está fora da igreja. E sou eu quem oro para que Deus faça que ela volte para Deus.
No livro Lar Adventista, na página 240, nós lemos: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Você acredita nisso? Foi Deus quem escreveu. Não existe maior força na Terra, abaixo de Deus, do que uma mãe que ora, uma mãe controlada pelo Espírito. O que ela consegue fazer? A França teve 69 reis. Dos 69 reis, somente 3 foram amados e queridos pelo povo da França. E esses 3 que foram, dos 69, que foram amados e queridos, apreciados pelo povo francês, foram os únicos educados pelas suas mamães. porque todos os outros foram educados por babás, por tutores, por governantes. Queridos, Deus colocou na nossa vida uma mulher que é instrumento dele para formar o nosso caráter, corrigir os nossos defeitos, chamar a nossa atenção, colocar os nossos pés no caminho certo, uma posição que a mãe ocupa dentro do lar. Nem o rei no seu trono tem uma função mais elevada. Mesmo um anjo não desejaria, não poderia realizar uma missão mais elevada do que a de uma mãe. A mãe não tem que fazer como um artista, pintar numa tela uma bela forma. A mãe não tem como o escultor de cinzelar no mármore uma bela forma. A mãe não tem como o escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras. Nem tem a mãe que, como músico, exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre para a mãe, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Esta é a missão das mães controladas pelo Espírito Santo: gravar na alma humana a imagem de Deus. Eu li um pensamento que diz que Deus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele criou a mãe. Porque ela pode fazer tudo ao mesmo tempo. A mãe é a rainha do lar. Os filhos são seus súditos. A influência da mãe no lar deve ser excelsa, sua palavra deve ser lei. Se ela for cristã, sob o governo de Deus, ela se imporá ao respeito dos filhos. Queridos, nesta manhã, nós queremos prestar homenagem a Deus pelas mães que Ele nos deu, pelas mães controladas pelo Espírito Santo. Nós queremos agradecer pela mãe da Rosana, pela vovó da Rosana. A Bíblia diz que Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, avó de Timóteo, eram mulheres consagradas. Por isso existe um Timóteo. Por isso existe um Timóteo. A Bíblia diz que Joquebede, mãe de Moisés, era uma mulher consagrada. Por isso existe um Moisés, que impressionou o mundo como um grande legislador. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Por isso existe um profeta Samuel. A Bíblia fala de uma Isabel. Por isso existe um homem chamado João Batista. João Batista foi o que foi, porque ele teve uma mãe controlada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala de uma mulher chamada Maria, que deu à luz a um filho chamado Jesus. E ela era controlada pelo Espírito Santo. Por isso nós temos Jesus. Por isso nós temos o nosso querido irmão e Salvador Jesus. Porque existia uma mulher controlada pelo Espírito na vida dele. Bendito seja o Senhor Deus e Pai, pelas mães controladas pelo Espírito Santo. Queridas mães, regozijem-se, alegrem-se, deem glória a Deus. Porque no céu, aqui na terra, abaixo de Deus, não existe um poder e uma força maior do que o poder e a influência de uma mãe. Que toda mãe vá a Deus em oração e pergunte: ensina-me, Senhor, o que eu farei por esta criança? E Deus a ensinará o que você deve fazer pela criança. Amém? Amém. Nós queremos terminar cantando. O coral vai cantar mais uma música de louvor, de gratidão a Deus. Esta música de gratidão é uma expressão da nossa gratidão a Deus, pelas mães que nós temos. E que você não esqueça de homenagear a sua mamãe. Lembre-se que amanhã à noite vamos ter aqui um programa de homenagem às mamães. Traga mamães, visitas, amigas, para que assistam o programa de amanhã à noite.
Enquanto o coral se posiciona, gostaríamos de convidar toda a igreja para estar aqui hoje às 6:30 para um programa JA especial com o nosso Dr. Samuel.